Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
O maior crime da Terra.
A história verídica do assassino que fazia linguiça com os corpos de suas vítimas.
Quinto capítulo.
No capítulo anterior, fomos à delegacia junto com o Dr. Arruda. Frente a frente com o delegado Calado, o médico tenta descobrir mais detalhes sobre a fabricação de linguiça de carne humana. Por causa de um envolvimento obscuro com José Ramos, Calado prefere não contar nada ao Dr. Arruda. As informações acabam vindo do escrivão Cunha, que cobra por elas. É através de Cunha que Arruda descobre que Ramos acabou matando também o seu cúmplice açougueiro. E o mais importante, descobre uma pista sobre o paradeiro de Catarina, a esposa de Ramos. O quebra-cabeças está prestes a terminar. Neste momento, Arruda percorre toda a cidade atrás de templos religiosos, onde Catarina possa ser encontrada. Descendo as escadas, rumo ao porão do sobrado, no Beco do Barbosa, ele está prestes a encontrar uma filial da seita dos Mookers. Arruda sabe que, encontrando aquela que um dia foi uma linda e sensual mulher, todo o mistério sobre os crimes da linguiça humana será elucidado.
O que o senhor deseja?
Bom dia, senhora. Estou procurando por uma senhora chamada Catarina. Soube que talvez ela frequentasse esse local.
O que o senhor quer com ela?
É um assunto pessoal. Não gostaria de comentar com terceiros.
Há muito tempo que ela não vem aqui. A última notícia que tivemos de Catarina foi que ela estava trabalhando num hospital. Um instante. Irmã?
Deseja alguma coisa, irmã Susana?
A senhora se recorda da irmã Catarina? Aquela senhora muito bonita que há muito não aparece?
Sim, eu não esqueço de nenhum Mooker.
Em que hospital ela está trabalhando, minha senhora?
Na Santa Casa de Misericórdia.
Na Santa Casa? A senhora tem certeza? Na Santa Casa de Misericórdia?
A irmã nunca se engana e muito menos iria mentir para o senhor. É esse mesmo local. Se lhe ajuda... Mas, por favor, o que o senhor quer com ela?
É coisa simples, não se preocupe. Muito obrigado.
Não há de quê.
Vá com Deus.
Isso é simplesmente inacreditável. Catarina está no mesmo lugar que seu marido, José Ramos. Mas quem será essa mulher? Em que leito estará? De que tipo de moléstia sofrerá? Será uma de minhas próprias pacientes? Será que continua submissa a Ramos? Será que ainda vive?
Boa tarde, doutor.
Boa tarde. Por acaso tu conheces aqui na Santa Casa alguma Catarina?
Só uma, a faxineira. Posso chamá-la?
A faxineira? Peça para que ela vá até meu consultório, por favor.
Imediatamente, doutor Arruda.
Catarina... Quantas faxineiras há aqui na Santa Casa? Senhora Gomes, senhora Silveira, senhora Lima, senhora Santos, senhora Cunha, senhora Prado. Não, as alemãs. Senhora Weber, senhora Becker.
Mandou me chamar, doutor?
Senhora Paulsen. Sim, sente-se aí.
Eu fiz alguma coisa errada?
Não, aqui não. Mas eu estive olhando a sua ficha. Descobri que a senhora já esteve presa. Gostaria de saber o motivo, senhora Catarina Paulsen.
É uma longa história, doutor. Já fui libertada. A justiça brasileira já me perdoou. Não preciso falar disso.
Foi por causa de José Ramos?
Ora, então o senhor já sabe o motivo. Já deve saber de tudo. Por que está me interrogando?
Nem tudo, minha senhora. Nem tudo.
Bem, isso não vem ao caso, doutor. Por que o senhor quer saber dessa história? É passado. Estou bem agora. Sou outra pessoa. Não tenho a melhor vida do mundo. Esses doentes estão acabando com a minha saúde. Mas não tenho do que reclamar. O passado já não existe, doutor. Estou vivendo o presente. O passado está morto e enterrado.
É isso?
É isso o quê, doutor?
Enterrado.
Como?
Senhora Paulsen, o que quero saber é por que seu marido caçava pessoas inocentes como a viúva Luísa, o comerciante Januário e seu cacheiro, e até o cachorro. E gostaria de saber por que ele matou pessoas e as transformou em linguiça. E mesmo depois de já não poder fazer linguiça, por ter assassinado seu cúmplice açougueiro, continuou matando e enterrando os corpos no quintal da sua casa, na rua do Arvoredo.
Mas, doutor!
Fale, Catarina, por favor!
Quando me casei com Ramos, não sabia de nada, doutor. Uma noite ele me disse que não queria esconder nada de mim. Falou que o seu destino era matar e se apossar dos pertences das vítimas. Tinha que matar muitas pessoas, doutor. Os mortos não precisavam de dinheiro ou riqueza, mas nós tínhamos direito a tudo isso.
Ah, vocês tinham direito.
Por causa de nossos sofrimentos, doutor. Mas em Porto Alegre, Ramos começou a matar só depois que conheceu Klausner.
Que tipo de amizade havia entre os dois?
Tornaram-se amigos desde que Klausner montou o açougue na Rua do Ponte. Quase todas as noites, Ramos ia visitá-lo no açougue. Ficavam juntos por muito tempo. Certa noite, voltou muito alegre, dizendo que Klausner descobriu uma maneira de impedir que os assassinatos viessem a ser provados.
E que maneira era essa?
As vítimas virariam linguiça, doutor. Assim, os cadáveres desapareceriam e nunca poderia provar nada.
E esses planos sinistros não horrorizavam?
Tudo o que eu queria é que ele fosse feliz. Nunca conheci pessoa tão feliz como ele depois que matava. Eu achava que ninguém tinha o direito de tirar essa felicidade de Ramos.
E a senhora continua desejando a felicidade dele?
Não, doutor, não. Os 13 anos que passei na prisão fizeram com que eu sentisse apenas ódio daquele homem.
Mesmo ele estando assim tão próximo?
Doutor, doutor! Precisamos do senhor no quarto 13. Aquele homem está quase morrendo.
Catarina, venha comigo.
Ya, ya.
Venha, Catarina.
Aqui, aqui.
Pobre homem, morrer desse jeito, sozinho. No fundo, deve ter sido um bom homem.
Então você não sabe.
Não sei o quê, doutor.
Doutor?
Doutor?
Nada, Catarina. De alguma maneira, quem sabe, você tenha razão. De alguma maneira, sob algum ponto de vista, talvez este tenha sido um bom homem, não? Abra a janela.
Doutor?
Arruda, agora que Ramos já faleceu, vou poder realizar meu antigo desejo. Vou analisar o crânio dele e confirmar a teoria de Cesare Lombroso.
E essa é hora de ver se realmente Lombroso estava certo em afirmar que o crânio de um assassino é diferente do das outras pessoas. Mas acho que não vais conseguir provar nada.
Mas por que, Arruda?
Porque depois de pesquisar a vida desse homem, acredito que Darwin está mais certo. O instinto de Ramos falava mais alto na hora dos crimes.
Os moradores de Porto Alegre tentaram abafar os crimes de José Ramos, mas a história correu o mundo. Na Inglaterra, por exemplo, o cientista Charles Darwin soube dos assassinatos e comentou:
informa-se que no extremo meridional do Brasil, na pequena cidade de Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas, usando sua carne para manufaturar linguiça, que não só comeram, como também induziram os habitantes a comê-la. Uma vez que nessa região do Brasil há uma enorme disponibilidade de carne bovina, a explicação para o canibalismo não deve ser a fome. O temor de Lyell de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é certamente infundado. Mas as regressões ocasionais à bestialidade sempre ocorrerão. Há um chacal adormecido em cada homem.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou
O Maior Crime da Terra.
A história verídica do assassino que fazia linguiça com os corpos de suas vítimas.
Uma adaptação romanceada da obra do historiador Décio Freitas.
Narração: Gerson Coas.
Apresentação: Eduardo Burkhardt e Anitta Dutra.
participação especial de Gladstone Silvestrini como o Dr. Arruda,
Diógenes Fischer como José Ramos,
Sônego Júnior como o açougueiro Klausner,
Alex Cunha como soldado Peixoto
e Paulo de Tarso como comerciante Manuel.
Elenco:
Michele Oliveira como Catarina Paulsen,
Diógenes Botelho como Doutor Calado,
Eduardo Burkhardt como escrivão Cunha e o Doutor Sarmento Leite,
Nathan Monfroy como a vizinha e a velha da seita,
Anitta Dutra como a vítima Luísa,
Gisele Losso como a fiel Suzana,
Sônego Júnior como o vendedor de fumo,
Sérgio Severino como o soldado e o freguês.
Supervisão: Eduardo Medici.
Operação: Rogério Machado.
Uma produção da Turma de Rádio Teatro 2 em 1997.